palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Antônio, você quer me ajudar a encerrar, que eu não estou mais conseguindo? Oi.
Fale, Marisa.
Fala, por favor, ajuda, que eu estou sem palavras.
Esse microfone, eu não sei se está bom. Vamos lá, vamos tentar.
Está me ouvindo de microfone? Professor, todos me emocionaram muito e o último me fez lembrar um poema que eu fiz quando eu fiquei angustiada com a minha cegueira, que nome é Ao Amor Maior, que diz assim: sai da angústia da tua carne e mergulha em ti, na tua essência, no teu amor por ti. Deixa o flagelo do teu corpo e vai em busca da plenitude do teu ser, que é cheio de amor. Tira a tua couraça, as tuas amarras, e sei simplesmente tu, pleno e total, sem medo e sem regras, simplesmente tu. Ama-te inteiro com este amor que tens e que pensas dar a alguém. Como podes dar o que nem mesmo te permites? Desce do teu pedestal, pois já descobriste há muito tempo que o sonho acabou. Fecha as cortinas e desce do palco, porque na plateia não há mais ninguém para te aplaudir. Vem, caminha em paz o caminho de volta para ti.
Marilza, você fechou com chave de ouro. Parabéns. Realmente, nós que perdemos a visão no meio do caminho ou que adquirimos qualquer outro tipo de limitação, né, temos o impacto da morte. É como se fosse a morte. Então, a gente tem que viver esse luto, superar esse luto e descobrir que nossa essência é muito maior que tudo isso. Gente, eu agradeço em nome da equipe de Osvox a todos vocês que ainda estão aqui nos assistindo até essa hora. E eu tenho que dizer que o embrião disso tudo, de tudo que está acontecendo aqui hoje, chama-se Antônio Borges. Ele mexe com todo mundo, esses professores maravilhosos aqui do NCE que estão se inspirando no Antônio, estão conhecendo outros casos mais complicados e sempre encontrando soluções. Isso mostra que todos nós temos uma essência muito forte e queremos viver, né? Nós precisamos viver. Gente, obrigada. Angélica, você quer falar alguma coisa? Eu tô meio assim, sabe? É.
Então, mas nós não podemos terminar esse evento com um baixo astral? Não! Não, tá certo. Estamos aqui fazendo uma reflexão. Mas olha só, eu quero pegar a fala do João e tomar dela uma coisa que é muito importante, tá? Que é o seguinte: quais são os limites? Na verdade, o que nós estamos fazendo a vida inteira, deficientes ou não, crianças ou não, ou velhos ou não, nós estamos caminhando, não é verdade? É isso que nós fazemos o tempo inteiro. E ao caminhar, a gente vai encontrando obstáculos e a gente vai superando esses obstáculos, a gente vai assimilando esses obstáculos, é assim que a gente vai vivendo. Até que um dia aconteceu algum obstáculo completamente insuperável e aí a gente some. Mas enquanto a gente não some, a gente vai superando obstáculo por obstáculo. E no caso das pessoas cegas, e por isso é que a gente tem que pegar esse recado que o João deu, quais são os limites? Porque os limites, na verdade, eles são cada vez maiores. Na verdade, existe um limite que você nem pensa nele. Pensa num cego dos anos 1500, como o João falou. O que se pensava do cego naquela época, ele era uma pessoa que, sei lá, podia no máximo falar ou cantar, não sei, né? Aí de repente aparece um sujeito, né, Valentin Huy, que leva a questão, nem se cogitava que pudesse aprender nada. Valentin Huy mostra que não, cego pode aprender. E todos têm a prova de que pode aprender. E depois vem um outro chamado Braille, que mostra que não é só aprender, ele pode escrever também. E depois passam-se os anos, e as pessoas então começam a pensar, mas espera aí, ele pode escrever, mas ele tem uma série de limitações. Aí vem alguém e fala assim, não, mas ele pode também escrever como todo mundo. Você coloca um potencial, e vem sempre alguém dizendo o seguinte, não, mas ele não pode... Você fala assim, ele pode isso. Logo em seguida vem alguém que diz o quê? Ele não pode isso. E a tecnologia e a sociedade evoluem, e aí ele já pode isso. E aí já vem uma outra pessoa e diz o seguinte, ele não pode isso. É sempre, é o pode e é o não pode. Na verdade, não é isso não. É você consegue descobrir novos entraves, novos desafios, novas pedras no caminho. E a nossa tarefa é isso, assim, remover essas pedras. Sempre, porque esse é o nosso papel nesse querido planeta Terra.
Antônio, obrigado. Olha só. Obrigado. Eu me lembrei que eu queria dizer uma coisinha antes de passar para a Angélica. Acho que foi o professor João que fez a pergunta, por que eu, ou foi o Marcos que fazia essa pergunta? João, né? Porque eu realmente, quando eu fiquei cega, eu me perguntei muito isso. Por que eu? Logo eu, tão boazinha, uma menina que ajuda a mãe, que faz o café, que não sei o quê, por que eu? A melhor filha? Mas um dia eu encontrei a resposta do por que eu. E foi subindo as escadas desse instituto, quando eu vim estudar aqui, que eu saí de uma escola de classe média alta e vim estudar aqui, me senti um pouco diminuída em classe social na época, mas subindo as escadarias para ir para a minha aula, eu fiz uma promessa. Eu vou dedicar minha vida à causa das pessoas com deficiência visual. Porque eu estava me sentindo aqui privilegiada. Por quê? Eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha irmãos, eu tinha amigos, e a maioria dos meus amigos que aqui moravam não tinham essa família toda apoiando. Então, um dia eu descobri por que eu. Porque eu fui escolhida por Deus para estar aqui hoje. Da mesma maneira que eu acho que os professores todos que falaram aqui hoje, desde a chegada do Marcelo à sala de aula do professor Antônio, isso tudo é escolha de Deus. Nós estamos aqui porque nós temos algo a fazer. E estamos fazendo. Então, parabéns a todos que estamos aqui, todos da plateia, porque quem está aqui até essa hora é um herói também. É. Obrigada, gente. E vamos votar o próximo encontro dos Vox, Antônio?
Junto com a Isabel Maior, onde a gente está batalhando muito para que a acessibilidade chegue à universidade e nós consigamos, assim, nessa luta, ter muitos alunos, pessoas com deficiência dentro da universidade. Né? Não só um sonho. Quanto temos de alunos? 17 alunos. Isso é muito pouco numa universidade federal imensa, né, do Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que nós conseguiremos sensibilizar bastante a nossa universidade, os professores, alunos, funcionários, para que eles entendam a barreira e a gente consiga diminuir. Que haja inclusão. E cada vez mais. E é um prazer. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter participado com vocês durante esses dias. Vou passar a palavra para o professor Antônio Borges. Não, falei dela aqui também, já falei. Falei, fiz uma lista, Antônio, aqui, para não esquecer de ninguém. E todos os outros que ajudaram que esse evento, né, fosse um grande sucesso. Muito obrigada. E a experiência maravilhosa de ter trabalhado com esta mulher inteligentíssima, rápida, que não dorme, e que com ela aprendi muito nessa experiência da organização do Encontro dos Vox, junto com o mestre, claro, Antônio Borges. Obrigada, pessoal.
Eu queria fazer mais um agradecimento, pode? Ao professor Vitor está aqui ainda? Você pode se levantar, por favor? Nós devemos ao professor Vitor o espaço do alojamento. Porque quando estivemos aqui a primeira vez, Antônio, Angélica e eu e outras pessoas, nos disseram que não havia condição de alojamento. Gente, sem cantina do IBC e sem alojamento, como é que a gente vai fazer o evento? Vitor ligou para mim, é meu amigo, e falou, e por que não vai ter alojamento? Eu falei, sei lá por quê, cara, não vai ter. Aí ele resolveu, e logo em seguida o alojamento apareceu com 60 vagas para nós. Muito obrigada, Vitor. Graças, que o Vitor é um professor dessa casa e tem mais conhecimentos que eu. Muito obrigada por sua ajuda também, Vitor. Foi é inestimável, tá?
Antônio, Antônio, seu fechamento, não, único.
Não, fechamento, as pessoas antigas já sabem qual é, não sabem? Sabem. Não, é porque a gente, historicamente, desde, quando foi o primeiro encontro das vozes? É teu. Quando foi o primeiro encontro? 95. Bom, desde esse encontro, quer dizer, ou seja, 19 encontros depois, porque houve alguns anos que não houve encontro, né? Poucos anos, acho que uns 2 anos não houve encontro. E isso que eu não queria que não acontecesse esse ano, porque eu não queria repetir a sensação horrível de você passar um ano sem encontro das vozes, né? Não deu certo em Campinas, e isso nos abre, assim, um sinal verde, um sinal vermelho, amarelo, sei lá de que cor, qual vai ser a nossa próxima cidade? Tá? Pois é, qual é a próxima cidade? E eu quero assim mencionar, porque eu fico andando por aqui, as pessoas acham que eu sou doido, ando, saio, vou lá embaixo, subo, desço. Né? E aí as pessoas vão me encontrando e vão colocando as propostas. E eu quero passar para vocês, democraticamente, que propostas são essas? Eu falei assim, olha, nada se decide com relação a essa questão de próximo encontro aqui nesse evento. Mas aqui nesse evento, a gente informa aquelas conversinhas de pé de orelha que tem com a gente para que as pessoas comecem, de repente, a pensar e a se posicionar e até colocar-se como alternativa às questões que vão sendo colocadas. Bom, que cidades foram... na minha orelha, mencionadas. Tá. Foram as seguintes cidades mencionadas na minha orelha. Tá. A primeira cidade foi a cidade de Salvador. Tá. Bom, mas Salvador tem inúmeros problemas, tais como o preço exorbitante daqueles caras que são preguiçosos, mas sabem cobrar. Tô brincando. Gente, eu amo Salvador. Amo Salvador. Né? Essa história de preguiçoso, isso é tudo mentira, né, o colega? Eles só falam devagar. Mas vem cá, Luiz. Luiz, vem cá. Nada como uma piada de Luiz Campos pra gente desanuviar aqui, mas vem cá, Luiz Campos. Vem cá, Luiz.
Tá ouvindo, fala aqui. Eu tô dizendo, veja bem, o baiano não pode ser considerado preguiçoso. Sabem por quê? Que o ano todo nós temos festas. Se temos festas, temos que ter dinheiro para ir para as festas. Então tem que trabalhar, mano. Tá, entendeu? Certo. É isso aí.
Bom, gente, a brincadeira com os baianos, essa é só uma piada carioca, né?
Não? Já acabou?
Não, eu sei, mas... É sério, mas Salvador é uma opção. Tá. Agora já escutei também, não, mas não façam na Bahia, poxa, não, mas lá é tudo muito caro, muito longe. Mas, olha, é uma opção bonita. Salvador é lindo, né? As pessoas, os baianos são gente espetacular, bom... É. Bom, outra capital que eu recebi algumas sugestões, não aqui, mas pela internet. Mais do que umas 10 cartas me pedindo que o próximo encontro fosse em Recife. Mas Recife tem um problema, que é a questão política, o PT, não sei o quê. Já me disseram que Recife é complicado. Tá. Mas eu estou falando que eu recebi muitas cartas pedindo, mais de 10 cartas pedindo para que fosse em Recife. Tá. Bom, Agora, vocês se lembram que no primeiro dia do evento nós tivemos o representante de Campinas? Pois é. O representante de Campinas, eu estava ali fora agora há pouco, e ele falou assim, olha, eu reitero a minha oferta, que eu empenharei todo o meu esforço e toda a minha força política para que seja realizada em Campinas. Tá. Bom, não sei. Foi uma oferta e uma oferta de verdade. Ele não me pareceu estar brincando. Bom, de qualquer maneira, pelo menos esses lugares que eu falei, e, é claro, a gente que quer fazer no Rio de Janeiro. Sinceramente, eu acho que não se deve fazer o mesmo evento 2 anos no mesmo lugar. Tá? Eu recebi, quando eu fui a Belém do Pará, uma porção de gente que quis sugerir que o encontro fosse realizado ou em Belém ou numa capital do Norte. Tá? Não sei, é uma outra possibilidade. Resumindo, estão abertas as inscrições para as cidades. Tá? Eu gostaria que as cidades, nos próximos dias, nas próximas semanas, porque a eleição eu gostaria de fazê-la no mês de janeiro. Tá? Então, no mês de janeiro, vocês lembram como é a eleição para esse encontro? Tem um negócio na internet, a gente vota, né? Depois conta os votos.
Wagner falando. É muito importante e necessário que no próximo ano se faça essa definição com máxima antecedência possível, porque muita gente que gostaria de vir esse ano não pôde, porque acabou, por todos os motivos, sendo de muito última hora. O pessoal sempre pergunta, eles começam a me mandar e-mail, porque o meu sai para 10 mil a cada disparo, eles começam desde janeiro, onde é que vai ser? Eu preciso começar a juntar dinheiro, comprar minha passagem e tal. Então, tentar no próximo ano antecipar o máximo possível, para o pessoal ter tempo de se organizar e ninguém ficar de fora.
Esse ano aconteceu uma coisa pior, Wagner. Pessoas compraram a passagem para Campinas e tiveram que cancelar. Tá certo? Então, essa coisa de o evento mudar de lugar é muito complicado. Bom, queridos, eu estou colocando isso não para botar pulga atrás da orelha de ninguém, não. É só porque é importante o que você falou, Wagner. Vamos eleger essa cidade em janeiro, mas eleger com total confiança e que isso seja uma decisão irrevogável. Tá certo? Então, em janeiro, a nossa votação. Em dezembro, todas as candidaturas colocadas, tá? Consciente. Ah, meu Deus, esqueci de Fortaleza. Fortaleza, eu esqueci de Fortaleza, que foi, na verdade, olha só, perdão, Paulo Roberto, meu Deus do céu. Você é unanimidade, você sabia? Quanta gente falou, pô, vamos falar fazer lá com o Paulo, vamos fazer lá na SAC, não sei o quê. Muita gente quer Fortaleza, você está com o pé atrás, né? Mas eu acho que é uma candidata fortíssima, né? Fortaleza é uma candidata fortíssima. Tá. Pois não? Quer falar aqui, Luiz?
Eu quero dar uma palavra, é o seguinte. Pessoal, é o seguinte. É Luiz Campos Salvador, né? Eu estava há algum tempo, conversando com Marilsa, ela falou, Luiz, vamos fazer o encontro em Salvador. E eu sempre disse não. Marisa, é muito trabalho. É trabalho demais e a prova está aqui. E a prova está nos outros anteriores que houveram os outros encontros, que sempre foi uma trabalheira miserável, né? Quer dizer, no bom sentido, claro. Entende? Então, eu nunca quis. Esse ano, eu acho que eu vou topar, botar a Marilsa na frente, eu vou atrás. E a gente vai encarar essa, eu vou sair, como disse Glauco, eu vou sair da rede, eu me retei, vou sair da rede. Tô irado, entendeu? Então, Salvador vai desbancar essas outras cidades aí, porque Salvador, prestem bem atenção, é a primeira capital do Brasil. Nunca houve um encontro. Fortaleza não vai ter o encontro, é maravilhoso, já sim, foi maravilhoso, sei que o Paulo vai dar, eu falei com ele ali em off, ele vai dar uma força para a gente também, nós vamos precisar, e esse povo daqui do Rio também, que acabou de fazer esse encontro maravilhoso, também sei que posso contar, como posso contar com o professor e o pessoal do NCE, entendeu? Então acho que vai dar para a gente fazer esse negócio lá em Salvador, e nós já vamos mexer os pauzinhos assim que voltarmos para casa, entendeu? Oh, muito obrigado, muito obrigado. Entendeu? Porque eu acho que, inclusive, até que por uma questão de logística, Salvador está bem mais central, praticamente, né? Quase divide, né? Quase divide o Brasil. Então, acho que seria legal vocês conhecerem, inclusive, o nosso folclore, muita coisa interessante que eu creio que nós vamos apresentar para vocês. Tenho certeza. Tá? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Mais uma vez, rever todos vocês.
Bom, queridos, chega! Quem esqueceu?
Tem que informar que a Rita, que não estava na sala na hora, estava na teca assistiva, quem é Rita, hein, por favor? Rita, tem alguma Rita aí? É que ela ganhou aquele negócio de medir glicose que eu tenho que mandar para casa dela. Ah,
tá. Depois a gente vai providenciar esse endereço. Gente, esse é o fim do 19º Encontro Brasileiro de Usuários do Asvox. Sempre que eu falo que é Encontro Nacional de Usuários do Asvox, a Eta me puxa a orelha e fala, não é nacional. Nacional tem outro significado. Vou perguntar para o João, nosso mestre para assuntos aleatórios, qual é a diferença entre brasileiro e nacional. Tá? Mas o certo é que o nome oficial é Encontro Brasileiro de Usuários de Asvox. Meus queridos, esse encontro sempre termina do mesmo jeito, que é cantando uma música tão antiga, mas que toca sempre no nosso coração. Eu não vou tocar no piano, não. Vou cantar aqui. Eu peço pelo menos umas duas mulheres que venham aqui me acompanhar para cantar junto comigo. Tem que ser mulher. Vem. Bom, duas mulheres. Vem cá, Éter, vem você mesmo. Tá, quem vem cá, Carlota. Vem cá, outra. Vem cá, Marlene, vem cá você.
Qual é a música, mestre? Opa, desculpa.
A música é assim. Esse ano
eu quero paz no meu coração.
De novo, peraí, mais ritmado. Esse ano quero paz no meu coração. Batendo palma. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos braços pelos. Todo mundo, gente, se abraçando porque é o fim do encontro do Asvox. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Uou, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Até 2017, minha gente! Esse é o fim do 19º Encontro de Brasileiro de Usuários de Dosvox.
Rádio Dosvox. Há 13 anos em seu coração.